de Paz.
Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz, o podcast de paternidade seu pimpa mais ouvido do Acre, se o Acre existisse. Eu sou o Thiago Queiroz, do Paizinho Vírgula, e hoje a gente vai conversar sobre relacionamentos. Olha que coisa bonita.
Olha que coisa linda. Aqui é Thiago Berto, e acho que, pelo menos da minha parte, a galera vai se surpreender um pouquinho.
Opa! E, né, vocês voltaram a brigar de novo, você e o Vitor, e ele não tá aqui, né?
Não, o Vitor tá no outro relacionamento dele lá, mais sério, que é o com o trabalho.
Com o trabalho.
Né? E aí ele tá viajando na convenção. Convenção do trabalho. E aí a gente sabe o que acontece nas convenções de trabalho.
Você vai detalhar isso daqui,
entendeu?
A pouco, nos recadinhos.
Deixa ele. Aí ele não pôde estar presente de corpo presente, mas tá aqui em pensamento.
Mas a gente trouxe um querido convidado, nosso amigo Elan Lima.
Que é muito mais interessante que o Vitor.
Muito mais, né, cara? Uma pedra é mais interessante.
E aí, pessoal, eu sou o Elan Lima aqui, falando no Tricô de Paz. E, pô, que legal, um prazer saber que existe, né, um podcast que só para falar sobre paternidade e participar, então, mais gostoso ainda. Obrigado pelo convite, viu, galera? Muito feliz.
Valeu, muito bom.
A gente quer agradecer você ter vindo aí.
Bom, a gente chamou o Elan aqui pra gente conversar um pouco sobre relacionamentos, sobre as tretas, principalmente as mudanças que acontecem depois que a gente tem filhos. A gente falou sobre isso alguns episódios atrás, bastantes episódios atrás, no 22, mas agora a gente vai falar com mais propriedade.
Porque agora também já passou mais tempo, né?
E porque você não participou do outro.
Ah, não?
Não.
Eu não tava aí?
A sua prima, Thaís Rolim, participou, mas você não.
Ah, entendi.
Mas é claro, só depois dos recadinhos do Tricô.
Recadinhos do Tricô.
E nos recadinhos do Tricô de hoje, você tem alguma informação aí importante pra compartilhar sobre a ausência do Vitor, aquele salafrário?
Então, gente, o Vitor foi pro que a gente chama de putaria da empresa.
Surubinha?
Suruba geral da empresa. Muitos conhecem como convenção.
Integração, evento de integração.
Vai todo mundo da empresa. Não, vai, comercial, não sei o quê. Junta a área toda e coloca todo mundo no resort, num hotel fazenda, num negócio desse. E coloca bebida. Entendeu? Se a empresa não coloca bebida, não pode chamar de convenção.
Tá certo. E a gente aqui...
Aí o Vitor nos comunicou que não poderia estar no dia da gravação, porque ele vai ficar 3 dias na convenção. Meu irmão, uma convenção que dura 3 dias, ela não tem como não ter putaria. É impossível. E aí é isso. Vitor tá lá no bembão.
Vocês aí que defendem o Vitor, que são, o Vitor é meu preferido, não sei o que, olha aí. Ele bota putaria antes do nosso Tricô.
Exatamente. Ele tá lá. Tudo bem, eu vou aceitar. não vou ficar chateado com ele, porque na verdade eu tô com inveja.
Eu achei que você ia falar, não vou julgar, porque a gente tá fazendo isso aqui, né?
Eu não vou sacanear, porque ele. Na real, é uma inveja. É uma inveja que tá brotando aqui.
Tá certo,
que
tá
eu
certo.
Queria estar também.
Vamos acolher essa inveja, né? Acho que é importante.
Aí. A gente faz uma putaria aqui.
Opa, é só falar.
Só começar. Vamos parar de gravar agora.
Bom, olha só, a gente precisa falar uma coisa importantíssima, que a gente tá gravando esse podcast pela primeira vez com a nossa mesa nova. Uma mesa. O Berto tomou um susto quando viu essa mesa. A mesa profissional. Foi um baita upgrade.
Não, essa machuca se tacar em alguém.
Essa é bonita, essa aqui.
Essa é maneira.
Eu não sei se é psicológico, mas eu tô sentindo o áudio que eu tô ouvindo aqui enquanto a gente tá gravando de melhor qualidade. Você não tá sentindo também?
Ah, não, tá. É aquela parada.
Ela é melhor.
É o psicológico das coisas que são maiores. Todo mundo acha que coisas maiores são melhores.
Ela é incrível. A gente não precisa mais fazer gambiarra que a gente fazia na outra mesa. E tudo isso só é possível, obviamente, por causa dos nossos incríveis apoiadores supimpas. O pessoal acha que a gente fica torrando dinheiro de apoio com cerveja? Bem que a gente queria.
Pô, faz tempo que eu não bebo cerveja.
Não é?
Faz tempo que os nossos ouvintes não nos mandam cerveja. O que é pior.
O que é muito pior. Então, assim, a gente tá aqui fazendo investimento, a gente tá fazendo upgrade pra gente tentar garantir uma qualidade de áudio cada vez melhor e mais seguro. Uma mesa que, inclusive, é a prova de burrice do host. Então, é muito mais difícil eu fazer uma merda e gravar tudo errado e a gente perder programa, como já aconteceu no passado.
É porque ela tem cartão de memória, né?
Eu, inclusive, acabei de perceber que eu não comecei a fazer a gravação do cartão de memória.
Porque tem que dar play. Entendi, tá vendo? Ela é,
nada
a,
é
prova,
a prova,
ela é 50% da prova de burrice.
Vou apertar aqui. Ó, pronto. Agora sim.
tá vendo?
Agora tá gravando.
Agora ela é a prova de burrice, se você lembrar que ela é a prova de burrice.
Mas tudo bem. Olha, muito obrigado a vocês que apoiam a gente. Se você ainda não é apoiador, poxa, vai lá, paizinho.com/apoiar. Você vai descobrir com R$7, R$15, R$35. Tem suas recompensas todas incríveis que você ganha para poder conversar com a gente, participar da elaboração de pautas, para a gente tirar dúvidas junto, para a gente dar risada. Você vai ouvir também nossos episódios com antecedência. Então é um monte de coisa incrível que você faz e você vai estar contribuindo para esse trabalho independente continuar vivendo para sempre, né? E é importante a gente falar também que esse apoio que você dá para o Tricô de Paz é um apoio que ele também é distribuído para os outros podcastzinhos menores da casa, né? Então, Coisa de Criança é beneficiado, o nosso Tamo Junto é beneficiado, e inclusive tem outra novidade que eu preciso contar para você, que você não sabe que é importante, que é dinheiro também nos apoios.
Mas qual é a novidade?
Qual é a novidade? A novidade é o seguinte, muita gente mesmo, eu não tô criando fake news aqui, quem cria fake news, a gente sabe qual é o presidente que cria fake news, né?
Contrata até empresa para isso.
Contrata até empresas. Tem muita gente, inclusive ouvintes e apoiadores do nosso Tricô. Na verdade, isso tudo começou com a palhaçada do Samuel, nossos editores, Samuel e Clarinha. Samuel e Clarinha começaram esse movimento de que, olha só, você tinha que pegar os áudios dos seus vídeos do YouTube e jogar como podcast, porque às vezes a gente não consegue ouvir, a gente não vai assistir os vídeos no YouTube, não sei o quê, 3G, parará. Se você distribuísse isso, a gente ia poder consumir também isso aí. Às vezes a gente não assiste um vídeo, não acompanha o que está sendo feito lá, porque a gente não consegue ver. Aí assim,
eu já tinha falado isso.
Você também,
muito
né?
Tempo.
Muita gente fala isso. Eu fui sempre muito reticente a essa ideia, porque, cara, eu gosto de criar os conteúdos pensando na mídia. Sou babaca? Soa. Mas, pô, eu queria...
Não, mas é óbvio que se você tá no YouTube, você vai criar um bagulho mais visual.
Exato.
Vai colocar umas carinhas, coisas pulando, bagulho acontecendo.
Exato.
É feito pra isso. A mídia YouTube é feita pra isso.
Exatamente.
Mas, nada... O teu conteúdo falado no YouTube continua sendo muito interessante e cabe de boa dentro de um podcast.
Exatamente. Eu dei o braço a torcer.
Graças
a Deus.
Fiz
um teste... E realmente funciona bem. Eu vi hoje o primeiro episódio, que vou lançar o primeiro do canal, né? Então, tipo, tô ouvindo os antigos lá, os antigões de 2, 3 anos, sei lá, de canal. Eu falei assim, filho da puta.
Era ruim.
Não. Eu falei assim, filho da puta, funciona mesmo como podcast essa merda. Então, então olha só, você que tá ouvindo a gente aí...
É mini podcast, né? Porque são curtinhos.
É, 5 minutos, 10 minutos no máximo. Então a gente vai estar soltando aí até esse podcast chamado Paizinho Vírgula. Se você quiser, procura a gente aí. Já tá no Spotify,
já
no
tá
iTunes.
Rolando já? Legal.
Já tá rolando. Então, inclusive na hora da publicação desse episódio, já vai estar rolando bastante.
Mas você vai já colocar tudo assim?
Não, aí que tá a malandragem. Eu vou soltar um episódio por dia, novo. Novo, quer dizer, do histórico, né? Até...
Mas tu vai começar dos antigos para os novos.
Exato, exato. E quando o podcast encontrar o canal na atualidade... Aí vai sair junto com o canal.
Legal,
entendeu?
Legal.
Então, todo dia vai ter... Porra, tem episódio pra caramba no YouTube, então vai ser durante um bom tempo, vai ser um podcast diário. E é isso, assinem lá, acompanhem se você gostar. Isso, inclusive, é outra coisa que o apoio das pessoas possibilita a gente fazer.
Sim, legal.
Mas é isso então de recadinhos por hoje. Vamos agora voltar aqui para nossa pauta principal e chamar nosso querido amigo Elan Lima para conversar com a gente.
Chega, Elan!
Conversa! E estamos de volta para nossa pauta principal. E antes de eu chamar o Elan de volta do calabouço, que ele estava preso enquanto a gente fazia os recadinhos, eu queria só fazer um lembrete. Que teve o episódio 22. Faz tempo pra caceta, vai.
Vamos lá.
22.
A gente tá no 60?
65.
65. Então já tem 2 anos, tipo, um ano e blau.
É, faz muito tempo. Então a gente agora tá falando de novo sobre relacionamentos, contando mais coisas novas que a gente viveu, as experiências do Huberto que ele não contou na época, que ele não fazia parte, e as experiências também do Elan, que obviamente ele não participou na primeira edição. E tem um negócio muito curioso, cara. Eu tava olhando o post desse episódio 22 sobre relacionamento pra ver mais ou menos o que a gente falou, qual foi a hashtag daquele episódio e tal. E sabe uma coisa interessante e bem emblemática? É que aquele episódio foi o primeiro episódio que a gente gravou com a nossa mesa antiga que a gente gravou até hoje.
Olha!
E nesse, a gente tá de novo fazendo um novo upgrade no programa e a gente tá trocando pra uma mesa melhor, mais profissional, mais... chique, elegante.
Olha só,
que,
hein?
Tá, que coisa. Será que daqui a mais alguns uns 40 episódios a gente tá, tipo, trocando de casa, gravando no estúdio? No,
é, começando a fazer um estúdio alugado, né? Sei lá.
Esse é fazer um estúdio na, em casa, olha que legal.
Eu queria muito pra poder chamar a plateia.
Não, fazer um estúdiozinho em casa, colocar umas cadeirinhas assim.
Uns tocos de madeira.
É, pô, desse jeito aí, eu vou querer fazer parte sempre também do tricô aí, hein, meu? Fazer pra dar uns upgrades.
Fazer,
aqui
fazer a carteirinha, né,
tá
do
vendo?
Elan.
É.
Mandar a carteirinha do Elan.
Tricoteiro, né?
Tricoteiro de carteirinha.
Mas muito bem, Elan, conta aí pra gente um pouco quem você é, para as pessoas que ainda não reconheceram o seu nome. Conta quem você é, o que, que você faz, o que, que você faz na noite, no dia, seus filhos, conta tudo pra gente aí.
Olha, pra quem não reconheceu o meu nome, tem o Google, né, sempre. Então, digita lá Elan Lima, que vai aparecer bastante coisa. É, eu sou ator, sou apresentador também, já fiz aí algumas novelas na Globo, no SBT, faço muita peça de teatro também. E atualmente aí o projeto do coração é o canal no YouTube, né? Que se chama Cuca de Pai, Cachola de Mãe, onde eu e a minha esposa, a gente fala sobre criação de filhos, fala sobre relacionamentos, e a gente tenta aí desvendar e discutir um pouco, né? Quase igual o Paizinho Vírgula faz também, mas a gente tenta desvendar e trazer um pouco de informação para o pessoal que acompanha a gente. E ultimamente a gente tem focado, né, nessa questão de relacionamento, porque a gente começou a repensar algumas coisas do nosso canal e a gente percebeu que, assim, tem muitos casais que não criam bem os filhos porque a relação deles não é das melhores. E a gente viu que...
Entre o casal, você quer dizer?
Isso, exatamente. É, entre o casal.
Reverbera no filho, né?
É, isso. E a gente viu que isso tem ligação direta com a criação dos filhos, né? Então, visando essa qualidade na criação dos filhos, a gente começou a falar sobre o relacionamento dos pais. E a gente tem alguns dados aqui que são super importantes, que de cada 3 casais que casam, 1 se separa. E a maioria deles é depois da chegada do primeiro filho. Então, depois que a gente foi atrás dessas informações e as pesquisas que a gente fez, a gente viu que realmente era de extrema importância falar sobre isso, porque se fala muito da criação dos filhos, se fala muito de como fazer, o que não fazer, né? Existem inúmeros canais, mas que fala dessa relação e, inclusive, né, o que os filhos acabam aprendendo também com esses casamentos, ou os bons ou os ruins... isso pouco se fala, né? Então a gente resolveu colocar um pouco o dedo nessa ferida aí. E a gente tá muito feliz com o resultado e o pessoal tem adorado muito também.
Cara, que legal. Que legal que vocês tenham mudado esse foco, porque realmente é um assunto que não se fala muito, é meio que um tabu, né?
Uhum.
E...
porque tem aquela coisa, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, tem essa coisa de que você não pode falar do relacionamento alheio porque não tá na sua alçada.
Sim.
O que é uma grande falácia.
É. Mas bom, conta pra gente aí, você tem 2 filhos, qual é o nome das crias aí?
Ah, então tenho 2 filhos, né, a Imê tem 4 anos, que é a mais velha, e o Bento tem 2 anos.
Boa.
E um dos motivos da gente criar o canal também foi que logo que a gente engravidou da Imê, a gente viu que tinha muita gente falando sobre criação de filho, mas assim, o lado bom, o lado bonito, o lado gostoso. E a gente logo viu, meu, que tem um lado... trash aí que é complicado de você levar em frente, né?
Logo vocês viram que é mais lado trash do que o lado bonito, na real, né?
Exatamente. A fantasia, o amor, a coisa linda existe. Mas o lado trash é trash demais. E aí a gente falou, meu, a gente não, né, ninguém avisou isso pra gente. Todo mundo falou que ia ser lindo, que ia ser maravilhoso. Cadê?
É pra galera não desistir. Vai ser muito legal ser pai, nossa, ser mãe é uma delícia. você tem o seu filho no colo, é tão gostoso, não sei o quê. Eles omitem todas as paradas tensas de ser pai e de ser mãe.
É. Não, né? Amamentar é maravilhoso, é a conexão que você tem com a criança, não sei o quê. Ninguém fala que os 15 primeiros dias são assim. Pra minha mulher, eu posso falar, detestáveis, porque ela sofreu pra caramba nos 15 primeiros dias. Eu tinha que, assim, muitas vezes, tipo, segurar na mão dela e falar, amorzinho, vamos lá, estamos aqui, você sabe o quanto é importante pra você e pra criança esse momento, então simbora, vamos fazer. E aí ela fechava o olho e colocava a criança, porque doía demais pra ela, cara. Então, assim, essas coisas ninguém nunca tinha falado para a gente nunca, nas nossas pesquisas, nunca tinha encontrado um material que falasse sobre isso. A gente falou, pô, então vamos fazer isso também. Vamos falar um pouco das dificuldades que tem na maternidade e na paternidade. E aí, ao longo do tempo, a gente foi olhando para essa questão do relacionamento também.
E é muito doido, né? Porque, assim, como as pessoas não falam sobre isso, elas não falam sobre isso antes, não falam sobre isso durante, né? Depois que o filho nasce. E aí, depois o casamento acaba, ou o relacionamento acaba, independente se seja casamento ou não, e eles botam na conta da criança, né? Que, não, foi a criança que acabou esse casamento.
Sim.
E quando, tipo, não foi nada disso, tá ligado? Não foi nada disso. E eu fico muito pensando nisso porque... eu vejo isso muito na nossa relação aqui, né, eu e da Anne, porque a Anne, ela também passou por um perrengue danado na amamentação do Dante, né, o do Gael foi bem mais tranquilo, porque o Dante ainda mamava quando ela teve o Gael, mas o Dante, assim, também, peito rachado, teve, como é que fala? Teve mastite,
nossa.
Teve aquela parada que é tipo um fungo, né, eu não esqueci o nome que se dá, porque faz muito tempo. Então, chegou a dar, tipo, assim, deu todas as tretas possíveis e imagináveis na amamentação, ela também teve e foi sofrido. E, enfim, né, é um episódio sobre isso. Mas é uma grande, é uma primeira grande prova, né, que você passa enquanto parceria, né? Tipo, poderia deixar ela se lascando lá sozinha, ou poderia também tentar ali participar e dar o apoio que eu puder, por mais que eu não possa efetivamente ajudar.
Exatamente.
E dar o peito, né? Pelo menos eu sou o apoio emocional e sou o cara que vou correr atrás das outras coisas para que ela consiga focar naquilo dali, né?
Sim, sim. Então, a Carol mesmo, ela fala, né? Ela fala que 90% dela ter continuado amamentando era o meu apoio que eu dava para ela e por eu estar ali do lado, né? E então, você imagina nos casais em que o marido não é tão ligado na paternidade, não está tão atento a isso... O tamanho do buraco que não se abre entre o casal, né? A mulher ali passando por aquele momento sozinha, praticamente, e o marido, né, nem aí. Então a gente tá...
É engraçado, né? Fatalmente, se ele não tá ligado na paternidade, fatalmente ele não tá ligado ao relacionamento do jeito que deveria, né?
Não, com certeza não.
É que ainda a gente encontra muito, né, cara? Como é que eu posso falar? Muitos homens... A moda antiga, né? Que tem ainda o filho, mesmo o pessoal da nossa idade aí, eu não sei a idade de vocês, mas, tipo, né, teoricamente, essa geração é uma geração um pouco mais ligada na paternidade, né? Tá mais presente junto com os filhos. Mas mesmo assim, você encontra muito homem. Eu tenho amigos meus que, o filho é da mãe, entendeu?
Sim.
É ela que vai cuidar, ela que vai criar, ela que vai tomar conta dos remédios, ela que vai trocar. Eu tô aqui pra brincar de vez em quando. E pra mandar não me encher o saco.
Não, mas pode falar, ela é machistão mesmo.
Mas
tem um resumo.
Exato.
Machistão mesmo. A gente aqui não tem papa na língua, não. A gente fala palavrão e nome estranho.
É o machistão da porra, né?
É isso aí. É o extremo oposto do que a gente tenta ser.
Machistão do caralho.
É isso. Pode falar.
Ele se sentiu aliviado, você viu? Sentiu o suspiro dele?
Eu gosto quando a maioria dos convidados chega aqui e tenta usar uns eufemismos, usar umas palavras diferentes. Tá? Não pode falar a bosta que quiser, gente. Aqui tá liberado nessa porra.
E assim, vocês estavam falando, eu me lembrei de um negócio que aconteceu recentemente, que eu fui, botou o selo de babaca aqui, né, mas eu fui convidado pra conversar com pessoas de uma certa marca aí de, como é que fala, de perfumes, não sei o que estão pensando em uma campanha de Dia dos Pais do ano que vem e tal.
Olha que coisa!
Muito legal, tipo, fui lá pra pessoas
pra conhecer,
que não têm filhos,
conhecer,
não, porque os caras não têm filho, eu falo assim, vamos chamar esse cara aqui pra gente ter ideias do que a gente pode falar de coisas bacanas na próxima campanha. É uma empresa que faz campanhas legais.
Porra, maneiro.
Aí eu fui lá, né? E aí os caras, vamos, vem cá, gente. Como é que funciona isso aí? Por que tantos casamentos acabam? E eles ficavam tendo essas dúvidas assim, por que, que o pai ainda não participa? E como é que é isso tudo? E eu falei assim, cara, olha só, a resposta mais rápida que eu tenho pra vocês todos aqui é o machismo. Machismo patriarcado. É o cara que não se importa, assim, é uma coisa que é fato, né? A mulher, ela vai parir, ou vai, o filho dela vai nascer, independente se ela vai parir ou não, ela vai se transformar pra caramba. Aquilo é inevitável.
Sim.
Ela hormonalmente tá mudando durante a gestação. Ela muda pra caceta.
Sim.
E aí, durante o puerpério, ela vive lá as loucuras do puerpério, às vezes se lasca toda, às vezes vira até uma depressão pós-parto. Enfim, tem um monte de treta ali que tá constantemente transformando ela. Se ela vai amamentar, tem os hormônios da lactação também, que estão ali agindo nela enquanto pessoa, e aí ela vê aquela criança que saiu dela, e ela não sabe mais quem ela é, e ela tá se transformando.
Uhum.
E o homem tá ali do lado, ele não tá se transformando.
É.
Por quê? Porque pra ele mudar, ele precisa de trabalho, ele precisa trabalhar.
Ele precisa querer.
Ele precisa querer mudar, entendeu?
Uhum.
Então, é isso que eu falo, tipo, muitos relacionamentos acabam porque a mulher chega num determinado ponto, ela percebe que ela mudou tanto e o cara continua o mesmo adolescente que ele era antes, sabe? Tipo, que joga cueca no sofá, que não pega, que, sabe, que não pega meia dentro do sapato, não bota pra lavar, que não faz as mesmas coisas, que nem sequer cuida do filho.
Sim.
E aí, tipo, chega uma hora que se torna insustentável aquele relacionamento. Mas é muito porque o cara não se transformou.
Porque aí ela vira mãe de duas pessoas, né?
Exatamente. Na verdade, já era mãe dele.
É, fatalmente.
Só que não era muito evidente, né? Uhum. Aí chega uma criança que realmente demanda uma porrada de esforço e trabalho da mulher. Aí ela pensa assim, pô, peraí, agora eu tenho que cuidar também desse marmanjo aqui, né?
Uhum.
E às vezes, por exemplo, o caminho de uma mulher também, que às vezes ela se identifica como feminista, como as causas feministas, e o cara continua sendo aquele machistão,
sim,
babaca, escroto.
É.
Então, tipo, é inevitável. E a culpa não é da criança. A criança, é o que a gente fala, ela só torna mais evidente as discrepâncias que existem naquele relacionamento.
É, e somando a isso, Thiago, tem ainda, assim, né, tem algumas diferenças do casal, sei lá, diferença de criação, de referência que o casal traz, e que eles conseguem, enquanto só casal, passar um pano nisso. Agora, quando chega um filho, essas diferenças começam a aparecer. Então, é um momento que, assim, se o casal não está alinhado, se o casal não está conectado e não está com o mesmo propósito ali, que é de criar uma família saudável, né, com amor, e um ajudar o outro, e estar tá junto, e enfrentando as batalhas diariamente, um do lado do outro, né, e com muita escuta, principalmente, um do outro, putz, desalinha tudo, né? Então, é uma das coisas que a gente fala, assim, é que, né, se tem grandes diferenças entre o casal, quando o filho aparece, essas diferenças ficam maiores ainda. E aí não tem como esconder. Por exemplo, diferenças na maneira de criar o filho, né? Tem pais que são muito mais brutos, muito mais radicais, né? E às vezes a mãe não vai por esse caminho. Ou a questão afetiva também, não, né, não gosto de demonstrar afeto, enfim, tem inúmeros caminhos aí que quando o filho chega não tem como esconder. E aí, somando a isso, né, porra, o cara que não ajuda, deixa a mulher sofrendo sozinha lá, não ajuda em casa, não ajuda nos filhos, só quer lá ver o futebol dele e tal, aí o abismo vai crescendo e depois que o filho nasce, num ano e meio, dois no máximo, o casal tá separando, né?
Exatamente. E o legal da estatística... Legal? Não é legal, né? Mas assim, o curioso da estatística que você trouxe no início da conversa de que de cada três casais, um se separa, é a gente aqui, né?
Exato, cara.
Basicamente.
Né? Porque sou eu, o Berto, o Vitor e, tipo, o Vitor se separou recentemente, né? Quer dizer, tem um ano já. Então é exatamente essa estatística aí.
E o Vitor, por acaso, é estatístico.
Ele, por acaso, é estatístico e, por acaso, ele não está aqui nesse programa. Não foi combinado.
Ele,
foi,
ele
tipo, super
virou
por
estatística,
acaso,
né?
Um estatístico que virou estatístico.
E eu não sei se vocês sabem, mas um outro dado que é bem chocante é que o aumento dos casos de depressão e síndrome do pânico entre os casais, né, que são desconectados, ele, aqui no Brasil, é o maior da América Latina. E muitos deles são ligados a essa falta de laço, de confiança no casamento, essa proximidade, essa intimidade, né, que o casal acaba perdendo quando o filho chega. E aí o que a gente faz ali no canal é justamente falar sobre esses assuntos, alertar sobre isso. Inclusive a gente criou agora um curso que a gente lançou faz duas semanas, que chama Casais Conectados, inclusive, que é justamente para a gente despertar mais ainda e falar mais especificamente sobre cada coisa diretamente com esse casal, sobre sexo, sobre as tarefas de casa, sobre empatia, sobre comunicação não violenta, sobre escuta, propósito em casal. Tem vários exercícios também de reaproximação que a gente colocou, que são muito interessantes, onde o casal, às vezes a gente, nessa correria do dia a dia e criação de filhos e tudo mais, a gente deixa de olhar no olho do outro, deixa de fazer carinho, deixa de perceber que aquela pessoa tem uma ruga no rosto, deixa de perceber o toque da mão, se a mão é mais áspera, se não é áspera, se é uma mão pesada, se não é. deixa de dar aquele beijo gostoso durante o dia. Então a gente propõe alguns exercícios para que essas pessoas elas relembrem que isso é muito bom e que isso tem que fazer parte da relação, né? E então até fica aqui o merchan do curso Casais Conectados. Para quem se interessar, é só acessar casaisconectados.com.br e aí tem todas as informações lá, como é que funciona o curso, ele é 100% online, enfim, quais são as aulas, o conteúdo. Mas justamente porque a gente vê que é muito importante isso, cara. E isso está diretamente ligado na criação dos filhos. Quantas vezes a gente às vezes está irritado com uma coisa que, sei lá, que a sua mulher acabou fazendo, e a gente vai lá e desconta nos filhos, né? Ou se a gente está desconectado do relacionamento, aí vai lá e dá uma bronca mais pesada no filho também, vai lá e bota, né, de castigo, sem pensar, porque está tudo no mesmo bolo, né? Então, a gente tem que sempre que olhar muito para isso.
O que a gente tem que entender é que, não que isso nunca vá acontecer, é importante a gente estar ciente de que quando acontecer a gente poder...
Exatamente.
Tomar uma medida para, né, entender e não que aquilo se torne recorrente.
Sim. É, porque isso aqui não é cagação de regra de relacionamento perfeito, né?
Não, tipo,
eu, por exemplo, assim, isso é uma coisa que é muito real e a gente viveu, principalmente na época do que a gente só tinha o Dante, no primeiro ano do Dante, né? É essa coisa, né? Tipo, a criança nasce, e aí a gente mergulha na criação daquela criança, né? Na criação daquela criança. Uhum. Na criação daquele nosso filho.
Uhum.
E aí, tipo, eu entrei numa loucura de ler pra caramba. Comecei a ler, estudar um monte de coisa. Criação com apego, disciplina positiva, comunicação não violenta. E tudo sempre olhando pro Dante, pra relação que eu queria construir com ele. A Anne também mergulhada lá nas questões dela. E também olhando muito pra criação, muito pra ela mãe. Uhum. E em determinado momento a gente percebe que a gente não se reconhecia mais.
Sim.
Né? Porque a Anne já tinha mudado tanto, eu já tinha mudado tanto, e em determinado momento a gente, tipo, às vezes a gente brigava e tal, e a gente olhava assim, cara, peraí, quem que é essa pessoa?
Uhum.
Né? Quem que a Anne se transformou? E a gente teve que passar por momentos assim de muito, é o que você falou, de muita escuta, e a comunicação não violenta me ajudou pra caramba nesse processo, pra eu poder entender o que que a Anne queria dizer, o que que ela precisava, porque normalmente, antes de ter filho, até nesse primeiro ano também, qualquer crítica que ela fizesse, ou qualquer coisa que ela reclamasse, ou que ela jogasse pra fora, eu tomava automaticamente como algo pessoal, ficava puto da vida.
Ah, esse é o primeiro
me trancava no meu mundo,
né?
trancava no meu mundo, eu ficava tipo um, dois dias sem falar com ela, de bico, sabe qual é?
Uhum.
Porque é assim que eu fazia com todo mundo na minha vida inteira, então era o que eu tava reproduzindo com ela também. Então, eu sei que hoje, se eu não tivesse feito também esse movimento de me transformar e de observar e tentar ouvir a Anne sem levar as coisas pro lado pessoal e, tipo, sem transferir tudo pra mim, com certeza a gente não tava mais junto também, sabe? E não que quem não esteja mais junto falhou, não quero dizer isso.
Sim.
Mas é porque realmente é um trabalho, é um esforço muito grande e volta e meia a gente tem essas conversas assim mais duras, né, com a gente, e falando das dificuldades, que é muito difícil, que sabe, ah não, poxa, o que você tá fazendo, os seus ciúmes aqui estão sendo muito difíceis para lidar, você quando não ouve, eu não valido o que eu tô falando, que eu quero mudar alguma coisa na casa, ou que eu quero fazer alguma coisa, para mim é muito difícil, e a gente tá tendo sempre essas conversas para a gente poder alinhar as expectativas, e principalmente revalidar o nosso projeto de vida de estar juntos, né?
Que então, é o propósito do casal, né?
É, então tipo, ó, ainda vale a pena? Ainda é pra gente isso? Ainda não é? Tanto que assim, a gravidez da Maia, eu sempre achei que a gente só ia ter dois filhos. E a gente só decidiu, ok, vamos engravidar e vamos ter a Maia, quer dizer, vamos ter um terceiro filho. Depois que a gente teve mais uma dessas conversas aí, né, no início do ano, e tipo, e aí, vamos, é isso aí, vamos continuar, tá, faz sentido pra gente ainda, vamos lá, então, ok, então vamos.
Ainda bem que a conversa será só de vocês dois.
Como assim, cara?
Porque se tivesse colocado mais alguém nessa conversa, se eu tivesse escutando essa conversa, cara, nem pensa nisso.
Para com essa
maluco,
porra.
Terceiro?
Continuem juntos, mas terceiro não.
No Brasil do jeito que tá, não faz isso, pelo amor de Deus.
Olha, né?
Felizmente eu não tava lá. Ainda bem, porque Maia tá vindo aí. Vai ser um ser de luz.
Vocês querem voltar a namorar um dia ou quer ficar tendo filho pro resto da vida, meu?
Não, vocês são loucos, que isso?
Não, eu falo que com os filhos eu aprendi bem aquele ditado, né? Um é pouco, dois é bom, três é demais.
É, a gente já agora vai ser minoria aqui em casa, né?
A única possibilidade de eu ter mais filhos agora é se eu ganhar na Mega Sena.
Boa.
Não que eu vá terceirizar a criação dos meus filhos caso eu ganhe na Mega Sena. Mas pelo menos eu vou estar de boas, entendeu? Uhum, eu não vou estar pensando em escola, médico e nas coisas acontecendo no planeta.
Exato.
Entendeu?
É, então...
que é o que eu vivo hoje, né? Hoje a gente vive, caralho, como é que vai ser ano que vem?
Não, é foda.
Como é que vai ser daqui a 6 meses?
Exato.
Como é que vai ser a vida?
É, então, né?
Porra.
Um dos pontos que a gente fala que desgasta muito o casal, né? E principalmente depois que tem filhos, é essa questão financeira. Então, inclusive, a gente, né, lá no curso, a gente propõe também e ensina um passo a passo para você fazer um controle das finanças da sua casa, né? Para que você possa alinhar isso, porque senão é justamente isso que você falou, parece que tem uma bola, né? Igual no Indiana Jones, tem uma bola correndo atrás da gente e a gente não sabe como é que vai pagar as contas do mês seguinte, daqui 6 meses, daqui 1 ano. E quando a gente tem filhos, né, a gente não poder pagar uma boa escola... Que, vamos combinar, né? Uma boa escola, Jesus, é um pé na cabeça, né? Um pé no saco, pra falar a verdade. Porque dói pra pagar, né? É muito caro.
Na realidade, eu fico chateado de ter que pagar uma escola.
Esse já é o primeiro problema.
Esse é o primeiro problema. O problema é você olhar e falar, caralho, eu tenho que colocar meu filho numa boa escola porque não existem boas escolas...
Ainda mais agora, né?
Acessíveis.
Vai botar sua filha no ensino público pra fazer ensino à distância, essa porra?
Que não tem geografia nem história.
É.
Não vamos ensinar
educação,
geografia e história.
É cívica e moral, né?
Não, cara, você não tá entendendo. Eu moro com um professor de educação física... E com duas professoras de geografia.
Ah, é verdade.
Meu irmão, eu as pessoas na minha casa estão querendo matar. Entendeu? A vontade das pessoas é matar lá. Porque a vida deles está virando um inferno.
É
se tratando da profissão deles.
Não, e é justamente isso, né, que você falou. Tipo, aqui onde a gente precisa pagar a escola, que não é barata para ter uma boa escola. A gente precisa pagar plano de saúde para poder ter um bom atendimento, que não é barato pagar um plano de saúde. Né? A gente precisa ter um carro que
não,
possa...
E hoje em dia, plano de saúde, mesmo pagando atendimento, não é tudo
também.
Isso, né?
É.
O bagulho tá nivelando por baixo.
Exatamente.
Então, assim, são vários gastos que a gente tem e quando o filho chega, você não quer ficar contando moeda para essas coisas, né? Então, se você não tem um planejamento financeiro, é mais uma bola e é uma bola correndo atrás de você e é mais um dos motivos que te tira do eixo, te deixa irritado, e aí você acaba descontando na mulher, às vezes descontando nos filhos, enfim, é mais um motivo que desgasta a relação também, né?
Não tenho dúvida, e assim, eu lembro, você começou a falar sobre esse negócio de dinheiro, eu já comecei a lembrar, assim, das vezes que a gente já brigou por causa de dinheiro.
Nossa senhora.
Porque é isso, que tipo, caralho, fudeu, não vai dar, e a gente fica naquele desespero, e aí, tipo, a gente acaba brigando, às vezes, por causa disso.
Uhum.
Porque tem as necessidades da casa, né, da família... E você fala assim, fudeu, não tem como.
É.
Né?
Não, e aí você bate, não, tem todas as necessidades da vida.
Aham. Uhum.
Certo? E aí você fala, porra, quando eu não tinha filho, eu conseguia ter uma sobrinha pra fazer isso. Pra viajar, pra ser não sei o quê. E aí você fica, assim, eu não sei vocês, mas eu fico... Eu adoro a minha vida de pai, eu adoro ser pai, eu gosto muito de como eu estou hoje. A pessoa que eu me tornei sendo pai. Mas a gente fica, caralho, maluco, nossa senhora, mas não tem um real pra comprar a bala. Puta que o pariu.
Foda, né?
Só você fica, aí você fica, caralho, meu irmão, eu saía de noite e voltava pra casa encharcado de álcool, de bebida. Porque dava pra curtir um final de semana, porque era de boa eu voltar de, sabe, trêbado pra casa,
então...
tranquilão. E hoje em dia, meu irmão, se eu chegar em casa louco, fudeu.
A moeda fudeu. De troca, a moeda que você usava pra fazer conta naquela época, antes de ter filho, era cerveja. Não, assim, isso aqui vale 5 caixas de cerveja.
Porra. Exatamente.
Hoje é em fralda, né? A gente fala assim, ó, isso aqui são 10... Porra, olha, amor, não dá pra gente comprar isso aqui porque só são 10 pacotes de fralda.
Caralho, é muita fralda,
não,
velho.
Não, sério, olha só, se você pagar a escola de uma criança... Uma escola particular. Desde o começo da idade dessa criança até ela se formar na faculdade,
nossa,
você abre uma
senhora.
Cervejaria, cara.
Nossa.
Você abre uma cervejaria. Fácil. Entendeu? É impossível, cara. Não tem como.
É verdade, cara. É tristeza.
É verdade. É muito gasto, velho. É muita coisa.
E te dizer que eu nem sei qual é o melhor investimento. Tô torcendo pra seu filho, né? Pra dar retorno no futuro, torcendo, filho da puta.
Eu tô botando 3 no mercado, ó.
Não, vamos torcer, jogar uma bola no pé desse moleque, nesse fica jogador de futebol, que aí já, né? Opa, já é só o que resolve. Dá dinheiro nesse país, é isso, só, né?
Ou youtuber.
Tá de sacanagem,
grande,
né?
Não, mas tem que ser grande.
Ah, tá, ok, entendi. Porque YouTube, não é todo mundo que ganha dinheiro
YouTuber,
no YouTube.
YouTuber whatever, que nem eu não, porra. Tem que ser YouTuber bom.
YouTuber profissional, você tá dizendo, né?
É, claro. Ah,
sim, sim. Ganhe dólar.
É.
Trincou de paz.
Bom, eu queria entrar aqui num tópico que é um pouco difícil pra mim, porque as pessoas falam que eu sou um cara pudico, eu tenho vergonha de falar sobre essas coisas. Mas acho que estamos falando de relacionamento aqui, é importante falar sobre, né, sobre o tchananã, sobre o sexo.
Sexo.
Sobre o coito.
O coito.
Então, vou deixar vocês falando um pouquinho aí, vou beber uma água, que eu já estou com vergonha só de puxar essa conversa.
Ué, cara. Achei que você fosse lá fazer um pouquinho e voltava.
Sexo
pô.
É vida, cara. É isso.
Não, que isso, vai lá, pode
sexo
falar.
Sexo é vida, cara, quanto mais a gente faz, melhor.
Sabe que sexo, quanto mais a gente faz, mais a gente tem vontade de fazer, né?
Com certeza.
Isso é verdade.
Agora, quando o filho chega, rapaz do céu, é complicado demais.
É difícil.
Demais.
Eu vou dar um spoiler aqui. Homens, façam bastante.
Antes
porque
de ter...
diferente das nada. Mulheres, diferente das mulheres, um dia a gente não vai ter a possibilidade de fazer mais sexo.
Ah, tá, entendi.
Entendeu? Um dia, mesmo que a tecnologia avance muito... Não vai funcionar, amor.
Aham.
Então aproveita enquanto funciona.
Entendi. É uma boa...
Só se colocar uma tala, né?
Aí, entendeu? Repente... É, vai chegar um dia que não vai funcionar. Você
mas
esquece.
Perceba, olha só. É muito babaca você achar que você só consegue transar com pinto, hein?
Exato.
Não, mas vai chegar uma hora que as mãos vão estar da dura também, das artroses, das artrites.
Então, 90 anos, entendeu? Porra.
Ué, mas é por mim, eu transava até 120, meu irmão. Na verdade, pra mim, eu ficava vivo até os 300.
Então tá bom. Entendeu? Decrépito. Decrépito transante, né?
Múmia.
Tá certo, maravilhoso.
Imagina a galera de fetiche na múmiazinha.
Sabe que tem um ditado aí, né, que diz... Bom, na verdade, nem sei se ele é machista ou não, precisava avaliar isso, mas... Enfim, não é nessa intenção, tá? Se ele for machista. É, que diz o seguinte: enquanto eu tiver língua e dedo, mulher nenhuma me mete medo.
É, não precisa. Não, é só. É, eu entendi o porquê que você classificaria como machista. A gente pode colocar assim: enquanto eu tiver língua e dedo, ninguém mete medo. Nem homem, nem mulher. Não tem ninguém, meu irmão.
Então, o sexo, cara, é o que a gente costuma dizer, né? O que diferencia. Um grande amigo, ou enfim, uma grande amiga de um casamento é o sexo, né? Então...
Às vezes, nem isso. gente, depende do relacionamento de cada um aí.
A gente vai chegar nesse ponto, segura aí. Não, mas eu acho que isso é um negócio legal que você falou, porque a Anne volta e meia fala isso, né? Tipo, o medo dela, por exemplo, os outros relacionamentos. E que, na verdade, é bem isso que acontece, né? Quando você acaba descobrindo que você tá com um namorado, tá com uma pessoa, e você descobre que vocês viraram amigos, né? Não existe mais...
Exatamente.
Aquela paixão. Ela usa o termo até roommate, né? Que é de...
Dividir o quarto ali, né?
É um cara, tipo, que você tá só dividindo a casa.
É.
E é o nosso maior pânico aqui que a gente se torne isso. Porque não é. Tem que ser bem definido. A gente... tá junto, a gente é um casal e a gente se ama e tudo mais, a gente vai brigar e tal, mas acontece isso e obviamente o sexo é parte dessa equação.
Sim.
Mas cara, sinceramente, assim, eu vou abrir o jogo pra vocês aqui e eu sei que muita gente vai se identificar comigo, é uma parada que é rara, brother. Assim, eu não sei se é porque a gente tem dois filhos ou porque a gente faz muita coisa da vida, a gente, as crianças dormem, eu só quero morrer, cara. Eu não quero transar dá trabalho.
Não.
Transar soa. Entendeu? Às vezes eu só quero deitar com ela agarradinho.
Sabe o que,
ver um
sabe
Netflix.
O que é pior do que se cansar fazendo sexo?
Ah.
É acordar seu filho fazendo sexo.
Peraí, como assim?
Entendeu? É porque você tá lá fudendo, a criança acorda.
Ah.
Essa é a pior coisa do mundo, meu irmão. Se cansar é até de boa. Você fica, tô cansado, tal, pá, vai lá, faz um sexo um pouquinho.
Não, não é você estar cansado de fazer sexo, é porque assim.
Não, então, você já tá bom, você já tá moído, mas, pô, você se esforça, vai lá, e aí começa alguma coisa. Aí a criança acorda e fudeu, malandro.
Aí já era.
Aí acabou o sexo, acabou a paz, acabou o sono, acabou,
amor paterno. Acabou
a porra toda mesmo.
Aliás, isso no começo, né? Quando é bem bebezinho, isso é de praxe, né? Porque.
Direto.
Eles acordam.
Isso é um detector, né?
É, várias vezes, e aí sempre acontece. Agora, sim, a gente aqui também teve um pouco de dificuldade logo no começo. Claro, o primeiro ano, você esquece, né, cara? É raramente mesmo, porque inclusive a mulher...
Quando dá, né? Quando dá.
É, então, porque a mulher tá voltando ainda, né, os hormônios e tudo mais. Obviamente, umas voltam mais rápido, outra, né, mais devagar. Mas aqui a gente também teve um pouco de dificuldade. Agora, o que a gente diz que, né, que ajuda muito a ter a relação sexual é a gente manter a intimidade, né? Que a intimidade, muita gente confunde que é relação sexual, mas não é. É você manter um toque, é você manter olho no olho, é você, né, você manter o abraço,
você manter
o beijo, o afago e tudo mais.
Isso é verdade.
Porque isso facilita para que a conexão e para que o pelo se arrepie, né? É que você fale, opa, deu aquele ciricutico, vambora, né?
Aham.
Uhum. É, manter o estímulo na libido, né?
Exatamente, porque na maioria das vezes o que acontece é que, assim como o Thiago falou, a gente se dedica tanto ao filho que esquece da relação. E aí o sexo vai ficando mais frio ainda, porque você vai, né, até você reconectar, aí tem todo o cansaço. Aí tem aquela questão, vamos falar aí dos pais que não são tão participativos, de admiração do marido que já vai caindo ali os pontos dele, né? Agora, um pai que é mais participativo, inclusive a gente fez um vídeo sobre isso no canal, né? A fórmula para você transar mais, né? É ser um pai participativo, porque, meu...
É lavar louça. Lava a louça, vai a casa, faz as paradas que isso dá tesão, né?
Cuidar do filho. Pô, quando a mulher vê que o cara tá ali 50-50 com ela, cara, a libido dela, o tesão dela aumenta e a admiração aumenta muito mais. Então facilita muito, né?
Até porque quando a gente consegue dividir as tarefas e fazer as coisas, a mulher consegue se cuidar e se sentir melhor com ela.
Também, sim, é verdade.
E aí isso aumenta a libido, né?
Exato.
Se aumenta a nossa, aumenta a dela, irmão. Então, é igual.
Exato. E eu acho que é muito legal isso que você falou, porque passei um pouco por isso na época que o Dante era bebezinho, de meses de idade, até eu me sacar de como era escroto esse pensamento que eu tinha. E é isso, né? Tipo, eu era um cara que era completamente diferente naquela época, então tinha vários pensamentos machistas, obviamente, ainda tenho, mas trabalho pra ficar consciente do que eu penso.
Uhum.
Mas existe um movimento muito natural, justamente naquele caminho do que a gente falou no início, de que a mulher se transforma pra caramba e o homem, ele precisa querer mudar.
Uhum.
Então, assim, botando um exemplo aí que é o mais comum que acontece aí, o mais... mundano, o arranjo mais normal aí. Normal não, o mais comum, que é o cara vai trabalhar fora e a mulher vai ficar em casa lá,
sim,
principalmente naqueles primeiros meses de vida da criança, né? Na licença maternidade e tal. E aí o cara tá trabalhando, e aí quando ele chega em casa, a mulher tá, se bobear, ela nem fez cocô, nem conseguiu fazer cocô.
Exatamente.
E ela tá, tipo, o bicho, porque ela não conseguiu fazer nada, porque ela tá passando vários problemas, uma porrada de coisa acontecendo na vida dela, tá tudo fodido, tá tudo desesperador, e o cara ainda meio que exige, às vezes ele pode até não falar, mas ele meio que exige que, tipo, ela dê uma atenção também, dê uma moralzinha pra ele. Então, tipo, eu lembro, tipo assim, porra... Eu, obviamente, nunca falei isso, mas eu pensei muito isso.
Porra, trabalhei o dia inteiro que nem um corno, tudo mais, chego aqui em casa...
Não tem nenhuma moralzinha. E, tipo, eu demorei alguns meses pra entender como que isso é escroto, né? Porque, assim, ela não tá ali pra me servir, sacou? Por mais que a gente tenha aprendido isso ao longo da nossa adolescência, com pornografia, que a mulher tem que servir o homem, os prazeres do homem, isso é um rolê muito errado. E já fica aqui essa informação.
Essa é uma referência péssima, né?
Exatamente, mas é legal que você, principalmente que está ouvindo a gente aí, se você é pai de bebê pequeno, e se isso já aconteceu e já passou pela sua cabeça, sai dessa, kid, sai dessa que ainda dá tempo, tipo, não é por aí, você tá fresquinho aí, indo conversando com outros adultos no trabalho, você tá fazendo tudo na sua vida, não mudou nada, e a tua mulher tá fodida lá, não consegue nem tomar um banho, e você ainda quer que ela transe com você, sacou? Não é esse o caminho.
Na dúvida, se você acha que a gente tá errado, e você tem filho pequeno assim, de meses, faz assim, ó, pega um sábado e um domingo,
fica
fala
com
a sua mulher assim, ó. Fala pra sua mulher assim, ó. sai e curte esse sábado e domingo e fica com as crianças, meu irmão. Exato. Mas o sábado e domingo inteiro. Inteiro.
Sozinho.
É, duas, três horinhas não. É sozinho.
Não chama
dia,
tua mãe, não, porra.
É, sem chamar a vovó, sem chamar a galera pra ajudar. Fica sozinho em casa, tendo que resolver a porra toda.
Tu vê que o bagulho é sinistro.
Entendeu?
É, não, é
meu
muito
irmão,
sinistro.
Eu não conheço um que não peça pinico.
É.
Entendeu? Inclusive os mais participativos.
Exatamente, exatamente.
E aproveitando que você focou aí no pessoal com filho novo, Thiago, acho que é importante a gente falar também que, assim, às vezes é difícil do homem aceitar, mas tem muitos homens que nesse primeiro ano, ou pelo menos ali nos seis primeiros meses, também não tá muito afim de transar. Porque também tem muita novidade, né? Muitas informações novas, uhum, né? O serzinho que tá ali no meio dos dois, às vezes enxerga a mulher como, nossa, agora ela virou mãe, né? Então não tem mais aquele tesão que tinha antes. O corpo da mulher também tá muito diferente, né? Seio maior, quadril maior. Então, quando ele toca nela, também é diferente. Ainda tem, né, partes doloridas. Então, às vezes, pro homem, também tem um estranhamento e também tem uma dificuldade de querer transar. Só que, às vezes, por o tal do machismo da porra, ele quer se forçar a transar ou quer forçar para que isso aconteça. Não, porque se eu não transar com ela, ela vai achar que eu não tô mais afim dela, ou, né, ou eu não vou estar sendo o homem da relação. Enfim, tem esses pensamentos também que passam.
Não, sim, é o pensamento do que o homem é o bicho do sexo, né? O homem tem que querer transar sempre que existe a possibilidade.
Que a função dele é essa, né?
Exato. O homem é o reprodutor, meu irmão, é isso.
Mas é importante...
Se tem alguém querendo transar, eu tenho que transar.
Exato. Uhum. Não, então, e é importante frisar que às vezes pro homem, ele também perde a libido nesse período. E tudo bem, depois ela vai voltar. Porque tem muitos homens, eu tenho amigos que entraram em pânico, assim, tipo, caralho, não tem mais tesão na minha mulher... Né? Vejo ela com o bebezinho no colo, vejo ela amamentando, não consigo mais tocar no peito dela e tal. Isso acontece, é normal, só que com o tempo e mantendo a intimidade e o diálogo, cara, a conversa, você colocar suas necessidades para o outro, as suas aflições para o outro, o que é que está acontecendo para que você não fique criando caraminholas na cabeça. Às vezes a gente fica guardando isso, né, e fica tipo, ai, mas pô, ela também não me quer, eu também não estou muito afim, mas será que ela está pensando em outra coisa? E aí, às vezes, o cara também começa a pensar em outra mulher para poder voltar a ter tesão, né? E, inclusive, mais um dado aqui, no primeiro ano depois que o filho nasceu, é onde é o maior período é o período onde acontecem mais traições no relacionamento. Também por conta
mesmo,
disso. É.
Pô, mas, olha... as pessoas gostaram que eu fiquei pistola, tô ficando pistola. Isso me deixa puto. Porque, porra, já basta a mulher tá se fudendo lá, o cara ainda vai querer pular assim. Caraca, meu irmão.
Pois é, cara, bolado, mas é porque às vezes não tem esse entendimento de que...
É por isso que eu gosto do meu tipo de relacionamento.
A gente vai chegar lá.
Eu tô falando que é por isso que eu gosto do meu tipo de relacionamento.
Então vamos lá, olha só. A gente vai começar aqui a falar, já que o Beto tá nervoso aqui pra falar.
Eu não tô nervoso, cara.
Você tá nervoso, a gente tá excitado.
A gente tá tratando tá como
excited.
Se fosse uma super novidade.
Você tá excited.
Só que isso já existe na minha vida.
Pra
um
galera
tempão.
Das antigas, lá do beijo pra galera do Tinder, a galera já desconfiava.
Beijo pra galera do Tinder, né? Beijo pra galera do Tinder, inclusive, gente.
Então, assim, vamos aqui, então, começar a falar um pouco sobre o que pode salvar, é um negócio meio ruim, né? Mas, assim, coisas que podem ajudar um relacionamento, um casamento a se manter saudável, né? A gente falou bastante sobre escuta, sobre a comunicação, uhum, sobre manter a intimidade. E eu particularmente falo, eu boto muito as minhas fichas na questão da comunicação mesmo, porque é importantíssima.
Uhum. Não, pra qualquer relacionamento, comunicação
com qualquer ser humano, né? Com qualquer ser humano.
É o ponto um.
Eu acho que a gente não ia estar tão fudido enquanto o Brasil se a gente tivesse uma comunicação decente uns com os outros, né? Mas
sim,
vamos lá.
Sim.
O que acontece muito, por exemplo, até coisas recentes, assim, nesse meu processo que eu já reconheço em mim, que eu tenho essa dificuldade de ouvir algumas coisas e entender qual é a necessidade por trás daquela fala. Então, assim, acontece às vezes, sei lá, aquele exemplo clássico, assim, eu faço uma parada de manhã aqui, que sou eu que levo os meninos pra escola, eu faço alguma coisa aqui porque eu acho que o que eu tô fazendo, que eu não lembro direito qual foi a parada, mas eu lembro que eu fiz, peraí, Deixa eu ver. Eu acho que eu deixei o Gael levar um brinquedo pra escola, alguma coisa assim, e meio que ela já tinha dito no dia anterior que não podia. Mas eu não sabia desse combinado dos dois, né? E eu fiz isso porque eu achei que ia ser mais fácil pro Gael ir embora. Foi uma parada meio assim. Eu fiz um negócio na boa intenção pra tentar fazer com que o processo da Anne buscar as crianças fosse mais tranquilo. E aí, no meio da conversa da manhã, a gente tá conversando, tal, tal, tal. Aí eu falo, o Gael levou o XYZ pra escola, não sei o quê. Aí ela me manda um, tipo, putaça no Telegram. Tipo, porra, tu me fudeu. Porque não sei o quê. Porque agora vai ser um inferno ele tirar lá, porque ele vai perder e vai estar com outros meninos, outros amigos, não sei o que lá. Foi um negócio meio assim. E sabe aquela coisa que você fala assim, puta, cara. Aí começa a vir aquele negócio dentro de você, aquele calor. E você fala, caralho, porra. Porra, eu fiz isso pra te ajudar, e você começa a querer falar isso, aí você, sabe, são momentos raros, não vou falar que eu sou sempre assim, mas eu consegui, nesse dia, eu consegui olhar aquilo, falar assim, respirar, eu sei que ela tá muito puta, ela tá botando isso pra fora desse jeito, eu sei que ela não quer dizer isso e tudo mais, deixa eu pegar um café aqui, deixa eu respirar. Eu falo, não, tudo bem, eu entendi, eu fiz na melhor das intenções, mas entendi que saiu pela culatra, beleza, não vou fazer mais isso e tal. E ok, o que poderia ter dado uma merda muito grande, porque eu poderia ter rebatido, investido muito em me defender, consegui, bom, beleza, não é exatamente sobre isso, é um desabafo dela e ok. E eu não tô dizendo que, tipo, eu não tô assumindo nenhuma responsabilidade, eu assumi, eu falei, não, beleza, eu fiz a cagada aqui, não vou fazer de novo, mas poderia ter sido muito pior. Então acho que a comunicação é a alma do negócio total.
Ah, sim. A gente bate muito nessa tecla também, né? E principalmente essa comunicação onde você coloca realmente as suas necessidades e o que é que está se passando de verdade. Porque a gente tem o costume de ficar achando que o outro tem que descobrir o que é que a gente está pensando ou o que a gente está querendo, né? E às vezes, na maioria das vezes, o outro não consegue decifrar isso. Então, principalmente no casal, é muito mais fácil você ser claro com a outra pessoa e, claro, sempre sabendo, né, tendo consciência de que, assim, vocês são um casal, vocês estão ali para se ajudar, vocês estão ali para construir uma relação e uma família feliz, harmoniosa. Eu acredito que todo casal, toda família queira isso. Então, assim, se você fez uma crítica para o outro ou se você colocou para ele que aquele movimento dele não te satisfaz, não é legal para você, de alguma forma te fere, ou te magoa, te chateia, ou enfim, ou te incomoda, você tem que ouvir isso com atenção, né? E aí os dois tentar ponderar. A gente fala aqui que às vezes a gente tem aquelas brigas bem brigadas, que assim, a gente começa uma briga, e aí quando vê, a gente tá ali discutindo e tal, só que aí um dos dois para e fala, não, pera, calma aí. O que é que você tá me dizendo e o que é que eu tô dizendo para você? Vamos pensar sobre isso? E aí a gente começa a decifrar, não, mas é porque a minha vontade era essa, mas é porque quando você falou aquilo eu achei que era... E aí a gente começa a entender o que é que a gente estava querendo de verdade. Porque às vezes é isso, né? A gente, quando vê, já está brigando. Só que o importante é você saber que dá para dar um stop, um passo atrás e falar, opa, peraí, então vamos agora, né, como pessoas mais conscientes, vamos tentar resolver essa parada para a gente não ficar arrastando e não ficar se desgastando com isso.
Não, total. Eu acho, mas assim, é porque eu tenho uma... Não, é, não, não sei se é uma crítica. Vamos botar que é uma crítica. Mas acho que eu tenho uma questão que ela vai muito dentro desse movimento de comunicação não violenta. Eu amo comunicação não violenta. Comunicação não violenta salvou meu casamento umas duas vezes. Eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast. Mas eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de seriedade e serenidade para essa coisa toda, porque é isso, eu concordo perfeitamente com o que você falou. Tipo, olha, a pessoa que está ali num casamento e num relacionamento, ela tem que entender que ela precisa se comunicar de uma maneira que ela diga bem as necessidades dela e tal, que tem esse fluxo aí de, né, de necessidades e sentimentos de uma maneira mais transparente possível. Mas aí tem a comunicação da trincheira, que é exatamente isso. É o dia a dia, que tipo, a Anne tava fodida da cabeça naquele dia, sei lá, se ela já tava alterada de hormônio por causa da gravidez e tal. Então, tipo assim, Se eu cobrar dela uma comunicação desse jeito, se eu cobrasse isso dela naquele dia, tinha dado uma merda, tinha me dado tomar no cu. Ou então, se ela falasse aquilo tudo, falasse assim, olha, amor, olha só, eu me senti magoado com o que você disse, gostaria que você soubesse, que eu queria que você falasse sobre as coisas que você tá precisando, sem me agredir, não sei o quê. Ela tinha mandado tomar no cu de novo, entendeu? Então, eu acho que é importante a gente pontuar bem pras pessoas, e principalmente pros homens, que eles não têm uma empatia muito afinada com relação ao que acontece no dia da mulher, né, na mãe que tá ali no dia a dia, de entender que muitas vezes a gente vai ter que fazer esse papel de decifrar o que tá por trás daquele ataque, entender que aquilo não é um ataque, é um desabafo, e fazer o nosso melhor para decifrar o que tá ali por trás. É mais trabalhoso? É. Mas eu acho que é muito melhor do que você cobrar que, além de tudo, a pessoa ainda tenha consciência de se falar de uma forma não violenta. Entende? Quero dizer, o mundo perfeito seria isso, mas às vezes não. E eu lembro muito de um... eu não sei nem se eu já contei aqui, Bia. Se eu já contei, você me corrige. Mas teve um caso do grupo de apoio que eu toco aqui. Agora tá em pausa por causa da Maia. Mas era um grupo de apoio para pais e mães, sobre criação com apego e tal, aqui no Rio. E numa das últimas reuniões que a gente fez, foi um casal lá com a bebê pequena. E eles já iam nas reuniões antes mesmo da bebê nascer, né? Beleza. E estavam lá nos primeiros meses, passando por aquele perrengue, era a primeira filha e tal. Aquele perrengue que a gente já conhece bem.
Sim.
E o cara falou assim, pô, no final ele pediu palavra pra falar sobre uma questão que tava difícil pra ele. Eu falei assim, cara, olha, porra, eu juro pra vocês, eu venho aqui, eu acompanho, eu estudo, eu tento aprender e aplicar o máximo possível pra poder ser o melhor pai que eu posso ser, de estar junto, de dar colo, de fazer as minhas funções e tudo mais. Mas assim, o que acontece hoje é que eu trabalho fora e trabalho, e assim, é um trabalho que é cansativo, é físico, eu tô fazendo um monte de coisa, eu ando pra lá e pra cá. E às vezes eu chego em casa e, puta, aí a minha mulher, minha esposa, e ela do lado, né? Ela dando risada, assim, porque aquela coisa era meio tragicômica, né? Mas, porque, pô, eu chego em casa, ela, pá, solta os cachorros em cima de mim. Não, porque você esqueceu de tirar o lixo, não, porque você, porra, não fez isso, não, porque, porra, hoje tá uma merda, não sei o quê. E, pô, pra mim é difícil, cara. Eu tô trabalhando pra caramba também. Eu sei que pra ela é difícil, caramba. Pô, como é que a gente resolve isso e tal? E aí você vê novamente, claramente, que é um problema de comunicação que tá vendo ali, né? Então eu falo assim, cara, peraí, deixa eu te ajudar aqui, porque eu passei por isso também. Eu me sentia muito um coitado quando eu chegava em casa e tomava uma pedrada do nada sem saber de onde veio. Você tem que entender o seguinte, vamos lá, tenta se colocar no lugar da sua esposa, que ela tá sozinha com a sua filha o dia inteiro, tá? Você tá trabalhando, mas pelo menos você tá conversando com outros adultos, você pode parar pra fazer um cocô, pra fazer um xixi, você pode parar pra pegar um café, sua esposa provavelmente não. Aí eu olhava pra ela, você consegue? Ela fala assim, não, de jeito nenhum, então não consegue nem tomar um banho. E mais ainda, ela passa a maior parte do dia dela sem conversar com outros adultos. Ela fica só ali interagindo com um bebê que não fala, que só murmura e mama, e caga, e mija. Então assim, às vezes, você precisa entender, que foi o que eu demorei a entender, é que você chegando em casa, às vezes você é o respiro dela. Então, você vai ser o cara que, tipo, ela vai poder desabafar porque ela confia nesse relacionamento, porque ela não aguenta mais. Então, ela vai jogar tudo em cima de você mesmo. Ela vai vomitar tudo em cima de você. E eu sei que, às vezes, pode parecer injusto pra você. Mas, assim, é a única pessoa que ela consegue botar pra fora e desabafar. Então, tenta ser um pouco mais forte, entender que isso não é sobre você e tenta ver o que vocês podem fazer para, né, amenizar na melhor medida do possível a balança que existe aí entre vocês dois. Mas o mais importante é isso, você entender que se você chega em casa, você toma uma pedrada, cara, espera. Às vezes, tipo, você é o único canal de escape que a sua esposa tem. E, tipo, é isso, você não vai mandar ela se calar, sacou? Senão ela vai explodir.
E aí tem que justamente, né, ter essa paciência e essa consciência, né, disso. E até, por exemplo, a gente até colocou um vídeo hoje no canal que fala, né, desabafe comigo e não em mim, né, que fala dessa sutil diferença, que é de você também trazer a pessoa para que ela desabafe com você e não em você, né. E aí tem os dois pontos de vista, né, tanto a pessoa que está com aquilo entalado e precisa colocar para fora, porque ela também tem que ter a consciência de que o marido está fora de casa, Pode contar a piada, pode tomar água, pode. Só que ele também estava participando de uma parte importante para essa dinâmica, para a dinâmica dessa família. né? Assim como ela também. Então, assim, né? É claro que quem fica dentro de casa geralmente fica mais estressado mesmo. É incrível isso, né? Parece que é mentira, mas é muito sério isso.
O Roberto sabe bem.
Ou nem me fala.
Mas os dois precisam ter essa consciência. E é aí que mora a questão do propósito de casal, que é para onde a gente quer levar esse casamento? Para onde que a gente quer levar essa criação desses filhos? Né? Que caminho a gente quer tomar? E isso é muito importante o casal ter alinhado para que um possa relembrar o outro em momentos assim, por exemplo. Né? Então, poxa, que família que a gente quer criar? Que tipo de comunicação a gente quer ter? E aí tem uma coisa que a gente também costuma dizer, que é: qual a melhor atitude agora para o futuro de vocês? A cada segundo, a cada respiração, a cada palavra, a cada atitude que você tem no seu relacionamento, você está construindo o seu relacionamento, né? Então, a gente ter essa consciência desses pontos, é claro, a gente não consegue ter isso 100% do tempo, mas a gente tendo 60%, 50% do tempo, porra, já transforma o relacionamento, entendeu? A gente, né, nós somos seres humanos, seres errantes, a gente perde estribeira mesmo, mas quanto mais a gente trabalhar isso, assim como a comunicação violenta, a princípio parece que você está aprendendo a dirigir, né? Você precisa pensar nisso, pensar em mim, pensar no outro, né? Vários pontos que você tem que ir analisando, e com o tempo, conforme você vai colocando isso em prática, fica automático, né? Então, esse é um ponto muito importante da gente todo dia tentar praticar um pouco disso, né? Colocar essas questões em andamento e funcionamento, porque também não adianta a gente só saber, baixar o aplicativo, mas não fazer o exercício, né?
É verdade.
Tá pendentado, só pimpa.
E você, Berto, chegou a hora. Conte-nos, o que acontece aí nesse coração?
Porque olha só, vamos lá. Eu tenho um relacionamento que é ligeiramente diferente da maioria das pessoas, do que a maioria das pessoas vive hoje. Porque hoje nós temos no mundo a monogamia compulsória. O que é monogamia compulsória? É que você tem que ser monogâmico, teoricamente, porque é o que
porque
o mundo diz que o certo é esse.
Uhum.
Entendeu? Só que eu vivo desde o começo do meu relacionamento com a Maíra, desde bem do começo, antes da gente ter filhos, antes da gente cogitar ter filhos, a gente vive um relacionamento aberto.
Certo. Não que é diferente de poligâmico.
É completamente diferente.
Uhum.
Tá? Ó, vamos lá. Monogamia significa duas pessoas, não necessariamente homem e mulher.
Uhum.
Tá? Por favor, não pensem em homem e mulher. Pensem em duas pessoas que estão exclusivamente com elas. Elas não saem com mais ninguém. Tá? Existe a não monogamia, que aí você tem dentro da não monogamia vários pequenos tipos de relacionamento.
Certo.
Você tem as relações livres. O que é relação livre? A relação livre é eu dizendo para o outro indivíduo que apesar de nós estarmos juntos, eu prezo pela minha liberdade de fazer as coisas. Eu acho ligeiramente complicado ter um relacionamento livre quando você tem filhos. Porque quando você está tendo, teoricamente, tá? Eu estou falando aqui de maneira bem teórica, porque tem livros que falam sobre isso e eu não sou um estudioso de não monogamia.
Claro, você está falando da sua vivência.
Exatamente. O RLI, né, que é Relacionamentos Livres, ele preza pela liberdade. Então, qual é a questão da liberdade? É se eu sair de noite e dali quiser fazer o que eu quiser da minha vida, eu vou fazer. Só que, convenhamos, isso é muito difícil quando você tem um filho.
Certo. E isso está acordado entre você
Exato.
E a
Maíra. Exato. Não, isso é sempre acordado entre os casais.
É importante lembrar.
Eu não pratico RLI, relacionamento livre. Tem um relacionamento aberto. É
o Raid já tá fudendo a minha cabeça.
É diferente. E que também é diferente da poligamia. A poligamia...
Aí fodeu tudo.
Vamos lá, qual é o conceito de amor? Você ama alguém, certo?
Ah.
Imagina que na poligamia você consegue amar vários alguéns.
Certo.
E aí não é uma questão de gostar, eu tô falando de amar.
Certo.
Entendeu? E aí essas pessoas podem se amar em... Tá todos dentro do mesmo arranjo, né? E todos se amarem, né? Tipo,
A com B, A com C, ou A só com B.
Eu tava vendo um documentário onde era um casal, e esse casal se apaixonou por uma mulher, e aí essa mulher se apaixonou por um cara, e hoje vivem os quatro juntos.
Certo.
Entendeu? Eu não faço ideia de como é que é o arranjo dos quatro, se todos eles se amam, Se amam, imagino que sim. Mas eu não sei se todos eles têm relações sexuais. O que não faz a menor diferença.
Certo.
Porque a questão ali é o amor na família.
É um relacionamento afetivo.
Exatamente.
Tá, vai lá.
E eu não tô, também não sou poligâmico. Eu sou.
Então, mas pera, não. O que fudeu minha mente foi essa porra de aberto e não.
Eu
como
sou,
é que é?
Eu sou relacionamento. O que acontece? RNI? Eu tenho. O RNI é livre.
Qual é a diferença de livre pra aberto?
É exatamente a questão de você prezar pela sua liberdade e você não ter que dar satisfação pro outro. É meio que como se fosse um relacionamento aberto, só que é assim: eu vou fazer o que eu quiser da minha vida, eu não vou te perguntar porra nenhuma.
Tá.
Eu não vou te perguntar se eu vou ou não fazer uma coisa.
Certo.
Eu posso. Mas se eu não quiser, eu não vou.
Tá.
O que é completamente diferente na minha estrutura de relacionamento.
Você avisa, você fala.
Não, que eu acho que é o mínimo, como respeito
a
outra pessoa, falar o que eu vou fazer, pra onde eu vou, e nem falar, né? Tipo, não é comunicar. É tipo, ó, eu posso sair? Porque é uma coisa que você tem que conversar com a pessoa, saber se você pode sair.
Do filho aí.
Com o filho.
Tipo, não posso, foda-se,
vou sair,
né?
Quando você não tem um filho, meu irmão, é tipo, ó, pô, vou sair, vou encontrar meus amigos ali e tal, pá. Aí, beleza, ok. E a outra coisa é você, tipo, ó, não, vou sair, vou encontrar uns amigos ali no bar e tudo mais e cuida aí da criança.
Entendi.
Entendeu? Pros dois, tanto pro homem e pra mulher, ficaria muito estranho. Pode acontecer de tipo, pô, posso sair pra encontrar meus amigos, encontrar a galera e tudo mais e tal, e eu talvez não volte hoje?
Tá.
Pode
tá.
rolar? Pode, contanto que você consiga ter essa abertura, ter o acordado alguém, né, tal.
Uhum.
Ter a estrutura. Podem os dois sair? Pode, se você tiver alguém pra ficar, né. Eu, por exemplo, tenho suporte, às vezes a minha mãe, a minha sogra ficam com meu filho, e a gente sai. Às vezes saímos pra lugares completamente diferentes.
Certo.
Entendeu? E o relacionamento aberto é isso, cara. Eu saio com outras pessoas, a Maíra sai com outras pessoas. E a gente não tem esse problema, tipo, da monogamia, que é atrelar a pessoa a outra e virar uma pessoa só.
Não. Aí eu discordo de você.
Como relacionamento.
Isso é um relacionamento não saudável.
Não, virar uma pessoa só como relação. Tipo, ok, eu só consigo sair. É porque na monogamia... É, na maioria, né? Não tô generalizando. Uhum. Na maioria da monogamia, você vira um ser. E aí o ser é um casal. E aquele casal, ele só consegue se locomover
Sim.
junto.
Entendi.
Entendeu?
É isso aí.
Óbvio que em muitos casais você consegue desatrelar uma pessoa da outra Sim. e elas continuam monogâmicas.
Eu sei que isso é bastante comum, mas eu na minha humilde opinião, isso uhum. é... Isso é um casal que não é lá muito saudável.
Sim, mas esse é um problema da monogamia compulsória. Que é, às vezes ela não é uma estrutura que você acredita como certa. É como as pessoas acreditam que tem que ser. Uhum. Entendeu? E aí é aquela. Vão te encontrar sozinho na rua de noite
vão
num bar.
Da
vão falar,
mulher.
Cadê tua mulher?
Entendi agora.
Entendeu? Porque é automático.
Sim,
entendeu?
Das é pessoas. Subconsciente, né, cara?
Exatamente. É. Aí eu vi, aí vão perguntar, mas como é que é esse negócio do seu relacionamento
então, tipo, as pessoas devem olhar você, tipo, você tá na Lapa lá, bebendo, você tá com a menina ou com um cara, sei lá, e aí a pessoa passa pra você, caralho, ele lá tá traindo a Maíra, pode pensar essas paradas,
já aconteceu,
né?
já teve gente falando, que é isso?
Porra, essa daí, porra!
Que porra é essa? Foi, ué, que é o quê, gente? Gente, teve gente que mandou foto pra Maíra...
Imaginei.
Tem gente que mandou foto. Não, teve amigo meu que falou: cara, encontrei a Maíra se pegando com um cara.
Cara, não vai fazer
nada. Eu não
nada.
Falei nada porque eu fiquei na dúvida, na real, se era ela, fiquei olhando de longe. Aí falei, não, cara, acho que é. Aí tô te falando aqui, a Maíra tá em casa? Eu falei, não. Ela tá onde? Tá se pegando com um cara.
Tela azul.
Agora, tipo, a galera não entende. E aí rola também, no meu caso, rola, óbvio, o preconceito machista, que é o quê? Se eu falar, por exemplo, eu já falei no meu trabalho, que só tem macho alfa, entendeu? Que eu tenho um relacionamento aberto. Porque eu não tenho problema de falar isso, entendeu? É, eu entendo quem realmente evita pra evitar problema. A pessoa não tá com medo de comunicar que ela tem um relacionamento aberto ou qualquer coisa não monogâmico. É só porque ela tá evitando problema.
Certo.
Entendeu? Não quer ficar discutindo
entendível.
A vida dela com todo mundo.
Uhum.
Mas eu falei. E aí as primeiras piadas é, ah, meu Ricardão, então fica lá na tua casa. E de vez em quando ele vai lá, então chega e tal. Cara, se ele tiver, não tem problema. Se ele tiver, não tem problema nenhum.
De Ricardão, a já maioria, é uma palavra maioria, usada por tiozão escroto, né?
A maioria dos Ricardões, inclusive, são amigos meus. Eu conheço todos eles. Entendeu? E a maioria das Ricardonas, a maioria também conhece, são amigas delas, são pessoas que estão no nosso convívio.
Uhum.
Entendeu?
Muito bom.
Rapaz, eu não tenho maturidade pra isso, não.
Mas é aquilo. A gente tava falando da comunicação. Esse foi um tipo de relacionamento que demorou anos pra gente construir. A gente tá há 10 anos juntos. Entendeu? Então não foi um relacionamento que a gente começou assim, tipo, vamos abrir um relacionamento.
Uhum.
Entendeu? Não foi assim. Eu, inclusive, eu não sei se eu posso falar isso. Talvez eu tenha que cortar.
Não. Se é sobre outra pessoa...
Eu aconselhei amigos a não abrir o relacionamento, porque ia dar ruim.
Aham. Porque não é pra todo mundo.
Exatamente. Não, eu falei, olha só. Vocês estão tentando abrir o relacionamento porque vocês estão vendo o meu relacionamento com a Maíra e o meu relacionamento com a Maíra tá dando certo.
Perfeito.
Então vocês estão achando que o de vocês pode dar certo, só que vocês estão fazendo isso sem conversar. Não vai dar certo.
Boa.
Vocês têm que conversar antes, acordar antes, entender o que é isso pra vocês antes. E se isso vai dar bom ou se não vai dar bom na vida de vocês.
Exatamente. Você sabe muito bem disso, né?
Entendeu?
Existe essa coisa de que, por ter ficado muito popular também, muitas pessoas falam sobre relacionamentos abertos e tudo mais, e não monogâmicos, isso acaba também se tornando um problema, porque muita gente tem um casamento que já tá muito mal das pernas, por exemplo, ou um relacionamento...
E acha que isso vai ser solução.
Isso vai salvar.
Não vai.
Fudeu, vai destruir de vez.
Não vai.
Porque a pessoa, ela começa a achar que, não, então beleza, porque assim, eu já não consigo, tem certas coisas que eu não consigo atender minhas necessidades com essa pessoa, e vou atender as minhas necessidades com outras pessoas num relacionamento aberto, mas assim, um relacionamento que você tá com esse cara já tá fudido.
Sim. Eu, por exemplo, conheço muita gente de relacionamento não monogâmico porque eu tô dentro desse meio. É um pedaço da minha bolha.
Uhum, é o seu nicho.
Exatamente. E aí, o que acontece? Eu não conheço casais com filhos, sem filhos, não monogâmicos, que não sejam extremamente bem estruturados. Entendeu?
Uhum.
De conhecimento um do outro, de respeito mútuo, de comunicação. Não tem, porque não acontece, não rola. Entendeu? Você tem um relacionamento aberto, sem respeito, sem comunicação, sem... Assim, teoricamente não deveria rolar nem no monogâmico.
É.
Entendeu?
É.
Só que é isso.
Ainda dá pra levar, né?
Entendeu? O relacionamento monogâmico... Eu não julgo quem é, olha só, eu não julgo quem é monogâmico, tá?
Até tem amigos que são.
Até tem amigos que são. Mas eu acho que a monogamia te prende de ser várias coisas que você pode ser. Entendeu? Não de se relacionar com outras pessoas, mas de ser mais livre, entendeu? Porque é tipo quando a gente tá tentando deixar de se desconstruir pra deixar de ser machista, pra deixar de ser babaca, entendeu? É a mesma coisa. Quando você entra na parte não monogâmica, quando você vai conhecer as coisas não monogâmicas, você percebe que estão todas essas pessoas também muito alinhadas a coisas... pensamentos, digamos assim, progressistas e de melhorar como Entendi. Pessoa e melhorar o relacionamento, entendeu?
É.
E aí você, por exemplo, eu vou em encontros, né, de pessoas não monogâmicas e lá, cara, as primeiras paradas que você começa a conversar é sobre responsabilidade afetiva.
Uhum.
Que, convenhamos, a maioria das pessoas, de casais no mundo, tem responsabilidade afetiva nenhuma.
Uhum.
Entendeu? Tipo, foda-se. Tipo, eu tô chateado, foda-se. O que ela tá pensando, ou o que ele tá pensando.
Agora, por outro lado, também tem que fazer. É necessário fazer essa crítica de que, junto com essa popularização que tem se falado mais sobre relacionamentos abertos e tudo mais, muitos homens machistas, babacas,
sim.
têm usado isso pra cobertar as machices deles, babaquices deles. Então,
cobertar que... pulada de cerca, essas paradas. Ih, pô, é o que mais tem.
O cara que bota, sei lá, no Tinder, não sei. É Tinder que usa, né? Eu sou relacionamento aberto. Porque ele não quer se relacionar com nenhuma mulher, quer, tipo, só pegar. E, tipo, o pegar do cara virou, não, sou relacionamento aberto, sou do poliamor. E não é porra nenhuma. Até porque, muitas vezes, o cara, tipo... Ou então pessoas que sugerem abrir o relacionamento, e ok, se existe, né, o consenso das duas partes, mas o cara chega e fala assim, não, beleza... Vamos abrir.
Tem
mas
gente
você
que quer abrir
o
relacionamento. Não, tem gente que quer abrir o relacionamento pra não ter a responsabilidade afetiva.
Também.
O que é exatamente o contrário.
Uhum. Exato. Mas aí tem. Mas é o que eu tô te falando: que tem caras que, não, vou abrir o relacionamento, mas, tipo, você só pode sair
então,
com mulher.
Eu já fui esse babaca.
Ah, aí, ó.
Entendeu? Eu já fui esse babaca. entendeu? Do você só pode sair com mulher. Mas por não tô me defendendo. Uhum. É só porque quando a gente começou o relacionamento, primeiro a Maíra é bi. Então, quando a gente começou o relacionamento, ela tinha as meninas com que ela saía.
Certo.
E ela falava também que não tinha nenhuma intenção de sair com outros caras. Mas um dia ela chegou e falou, ó, tô com vontade, tô na intenção de sair com outros homens. Aí eu falei, pô, pode esperar um cadinho pra eu fazer, pra eu entender como é que isso vai funcionar na minha cabeça?
Entendi.
Entendeu? E aí, por acaso, veio o Noah na época, e aí a gente meio que estacionou isso, né? E aí a gente estacionou sair com pessoas também, uhum. tal. E aí veio, né, de novo, depois que o Noah já tava maiorzinho e tal, a gente voltou a se relacionar com outras pessoas. E aí ela saiu com outros caras, e pra mim foi super de boa. Hoje em dia, cara, assim, tipo, continue, porque isso melhorou tanto minha vida. Gente, vocês não fazem ideia. Se todo mundo soubesse como é tranquilo ter um relacionamento aberto, acho que ninguém seria monogâmico nessa vida.
Muito bem. Acho que tá bom já de conversa, né?
Bom.
Você vai acabar convertendo a gente aqui.
Olha, se vocês quiserem.
A intenção é essa.
Tamo aí pra isso. Faço inclusive uma festa muito interessante.
Opa, esse é o homem das festas. Muito bem. A gente vai agora pro nosso quadrinho de indicações supimpas, ou Elan, a gente dá uma indicação relacionada ou não ao tema. Então, se tiver um vídeo, livro, qualquer coisa, tá legal?
Tá. Aí eu tenho que indicar isso?
Todo
Só
mundo.
Se você quiser.
Se você quiser. Se você não quiser, entendeu?
Eu, por exemplo, raramente trago alguma coisa.
Que é o caso de hoje também, que você não vai trazer nada.
Indicações supimpas!
E nas indicações supimpas de hoje, eu quero trazer eu sempre falo desse episódio aqui do Mamilos, é obviamente que eu vou trazer um episódio do podcast Mamilos, que é o número 86, que é sobre... O título, na verdade, é divórcio. Mas não se engane, eu já falei isso aqui uma vez, não é sobre divórcio. Você vai ouvir esse podcast, você vai entender muito mais sobre relacionamento, sobre uma coisa que a gente não falou muito aqui, que na verdade a gente nem falou aqui, que é o problema da gente romantizar o amor, né? Do amor romântico, como é que ele é vendido em filmes, em revistas, uhum. em livros. Então lá fala-se muito sobre isso, é muito legal você ouvir o que as meninas do Mamilo têm a dizer sobre isso. O outro, obviamente, já é um alto jabá que eu queria indicar aqui para você, é ouvir o nosso Tricô de Paz 22, para você ter as outras visões das outros participantes que fizeram o episódio com a gente.
Participantes mulheres, inclusive. Né?
Participantes mulheres, teve gente do Sinuca de Bicos. Então vá lá, ouça, porque eu sei que você vai adorar. Você tem alguma indicação aí, Ilan?
Pode fazer um auto jabá também, que tá de boa.
Pode fazer também? Ah, pode. Então vou fazer aí dois auto jabás, então. Um para seguir ali, né, conhecer o nosso canal no YouTube, Cuca de Pai, Cachola de Mãe. A gente tem ali o canal no YouTube, tem o Instagram também e o Facebook. E também entrar para conhecer o conteúdo do nosso curso, o Casais Conectados, www.casaisconectados.com.br. E eu queria indicar um filme... Ai, como é que eu vou lembrar o nome agora? Chama Kiki, Os Segredos do Desejo. Cara, é um filme muito legal que fala sobre diversos tipos de orgasmos ou de maneiras de se ter orgasmo. E é muito divertido e vale a indicação. É Kiki, Os Segredos do Desejo.
Boa, ótimo. Berto, você tem alguma coisa que preste?
Cara, na real eu tava procurando aqui, mas eu tô vendo que basicamente todos os grupos em que eu participo falando de relacionamento aberto são fechados.
Entendeu? Então não dá pra chamar.
Exatamente pra evitar os babacas.
Aham, claro.
Entendeu?
Eu entendo. Não tem um vídeo, algum livro que você recomende?
Como eu falei, eu não sou estudioso dessa área. Mas tem uma galera que eu conheço uma galera que é. Depois eu vou pegar e qualquer coisa eu posto alguma coisa.
Beleza, sem problema.
Pra falar disso.
Muito Muito bem, estamos chegando a mais um fim de episódio. Espero que você tenha gostado. É, se você gostou da participação do Elan, já deixa aí, já taca aí nos comentários, já fala, ó, queremos ele de volta pra gente fazer outras conversas e tudo mais, porque aí a gente chama ele de volta, tá? A gente tem que combinar aqui, porque você vê o cara é ator, ele é famoso, o cachê foi alto, entendeu? Foi quase o preço dessa mesa nova da gente aqui, então é, não pode também abusar pra ele voltar não.
Pra poder pagar, viu?
Mas Elan, muito obrigado mesmo por você ter topado gravar aqui com a gente. Foi uma conversa ótima, adorei conversar com você, conhecer um pouco mais sobre a sua vida. E, bom, deixa seus contatos aí, seus arrobas, o pessoal te seguir, te acompanhar também.
Tá. É, pô, eu que agradeço o convite e parabenizo aí pelo projeto de vocês, que é muito legal e com certeza muito útil para muitos pais. E acho que esse tema que a gente trouxe aqui, assim como eu já falei antes, é super importante porque tem a ver com a nossa vida, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com os nossos filhos, tem a ver com o futuro do ser humano. Então, eu acho que é de extrema importância o que a gente estava falando aqui. E para quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, na verdade, é o Instagram. arroba Elan Lima, E-L-A-M de Maria Lima, arroba Elan Lima. E aí eu posto um pouquinho do meu lifestyle, também assuntos pertinentes à criação de filhos, relacionamentos também. E a gente sempre bate um papo gostoso ali no story.
Ótimo, muito bom. Berto, chegou a hora. Qual é a sua hashtag do episódio?
A hashtag de hoje vai ser... Comunicação é a alma do negócio.
Oh, boa! Não entendi qual foi esse sotaque escroto seu, mas tudo bem.
Eu também não.
Muito bom. Então, gente, a gente é Tricô de Paz em todas as redes sociais, né? Facebook, Twitter, Instagram, você pode seguir a gente lá. Pode mandar um e-mail também pra gente se você quiser conversar mais sobre esse tema, contar um pouco da sua história pra gente. É lá no tricodepaz@paizinho.com. E é claro, se você gosta da gente, veio aqui pela primeira vez, tá ouvindo a gente agora até o final, vai lá no iTunes e dá 5 estrelas pra gente. Faz aquele review maroto pra dar aquela fortalecida que a gente sempre agradece e ajuda a gente a ser mais divulgado entre todos esses milhares de podcasts que existem no Brasil. Não se esquece também que você pode se tornar um apoiador financeiro supimpa do nosso podcast, doando aí seus R$7 por mês, R$15 por mês, e você vai ajudar a gente a sempre melhorar a qualidade do nosso podcast e também da gente manter a produção independente que a gente faz aqui na trincheira com suor, sangue e lágrimas. E às vezes algumas lágrimas de sorriso também, né? Eu não posso deixar de agradecer também a nossa equipe Supimpa, então o Samuel Gambini, a Ana Clara Fonseca, que fazem a edição maravilhosa desse podcast, o pessoal da Vitrine, que tem o Ivo, Maíra Leassis, Ney Costa, Diego Ferri, Joana Nunes, e a equipe de revisão, que tem as incríveis Juliana Gago, Thalita Martins, Karina Xavier, Rodrigo Pimentel e Giba Sayeg. A gente se vê na próxima quinta-feira, às 10 horas. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.
Tchau.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Valeu.
Gente. Valeu. Abraço.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.